בעזרת השם, דף סמך א', צדד מנחות, תורה פסועה, מבינזון עובדיו, שלום עליכם. סטרמוס דף סמך עמוד ב', נעשה את שמעני הג'יבשו, נעוד שם פלאב ולדלים. רבי שמעון אומר פה רבי שמעון, אני שתנו מיודו, עשום תודה הגשה. המצווה דה הגשה, עומד אז מצוות הוא סקריפיסו ג'יב מנחה, ג'יפריה, יסי אפליקה אוגון סקריפיסוס. אינטרום, המצווה היא כקוין פגע הפריה, אין קוסטה, נעסקינה סודו אס צ'ידו מזבח. מזבח דה עזרה, מזבח החיצון. Vimos que essa lei se aplica aos sacrifícios de farinha voluntários, que a pessoa se voluntaria a trazer, conforme está na cama, também sacrifício de farinha do Kohen, ou de um goi, ou de uma mulher, ou do pecador. Todos têm essa lei da agachá. E vamos ver quais são os sacrifícios de farinha que não têm essa lei da agachá. Vamos ver melhor. Mas fala Rabi Shimon, Rabi Shimon discute com o Tanakama. Eta mincha nerabot char menachot. O pasuk diz que traga a mincha, traga o sacrifício de farinha e faça a agachá. Esse eta mincha está sobrando, porque a gente já sabe que se trata do sacrifício de farinha. Então fala Rabi Shimon assim, eta mincha, ou sacrifício de mincha, veio incluir outros sacrifícios para a lei da agachá. Então, que é como minchat nochrim, minchat nashim leagasha. Veio dizer que se um goi se voluntaria a trazer farinha para o Beit HaMikdash, ou uma mulher se voluntaria, existe a mitzvah da agasha. Yachol shelim arbe avshte alechem velechem apanim. Será que os dois pães da festa de Shavuot têm essa lei da agasha? Os 12 pães do lechem apanim que os kohanim comiam no Shabbat têm a lei da agasha? Também são sacrifícios de minchat. Talmud Omar Me'ele, fala Rabi Shimon, o pasuk limita, Me'ele, nesses casos faça a agachá, outros casos não. Isso veio excluir, shte alechem e lechem apanim. Pergunta, Omar Aita, lerabot shal menachot, o leotzi shte alechem e lechem apanim? Pergunta Braita, por que Rabi Shimon inclui a mincha do goi e a mincha da mulher, que ele fala et ha mincha, e exclui de Me'ele, שתי הלחם ולחם הפנים. פוקינום פלו קונטרי. את המנחה אינקלוי שתי הלחם ולחם הפנים. אי, מאלה ואיסקלוי המנחה דוגוי, היא המנחה למוליה, פוקינום פלסי. תספליקה, מרבה אני שר מנחות שיש מהם לאישים. תספליקה, פורקי, פור פדרום, פארצ'י דפרים הפלו מנוס או סקריפיסו ג'י מנחה אקיימד. איזו כזו קומו. אינטאום, no caso que o goi trouxe farinha ou a mulher, a farinha é queimada. Então, vamos incluir também esses casos na lei da Hagashá. Isso que eu estava falando, etaminha, vem incluir mais esses casos do goi e da mulher para a lei da Hagashá. O Motsiani Shtelechem Elechem Apanim, Shemem Laishim. Na outra fala, Me'ele, veio excluir alguma coisa. Então, faz sentido dizer que veio excluir um sacrifício de farinha diferente. No caso dos dois pães de Shavuot, Shtei Alechem e Lechem Apanim, do Shabbat, são sacrifícios diferentes porque nada da farinha é queimar. Então, faz sentido dizer que Me'ele veio excluir esses dois casos e não tem a lei da Hagashá. No caso da Minchá do Goi ou da mulher, que são queimados, é como um sacrifício de Minchá comum, tem a lei da Hagashá, porque a Torá fala Et HaMinchá. Então, pergunta aberta. Velo Minchá Nesachim, Kula Leishim. יכול להיות טעונה הגשה. זה פרסות רדון סקריפיסו ג'י עולה או שלמים. תגיד לזה מנחת נסחים. תגיד לזה פריניה איבין. פרקומפיין סקריפיסו אנימל. תודה פריניה קיימד. תאוסרה קטין עלי דה הגשה וכוין תגיד קוסטה איזה פריניה נעסקינה דו מזבח. תלמוד אומר ויקריבה. פרה בשמעון כינום. התורה לימיטה. סקריפיקי אלה אסים. איסי אלה ויופלן נסס קזוז אסים. אוטרוס קזוז נא. ויהיו אסקלוי. O sacrifício de farinha que acompanha o sacrifício animal. Pergunta Vea Pichter. Rabi Shimon aprende de Vehikrivá uma outra lei. Vimos no show passado isso, que a Minhat Sotah tem a lei da Hagashá. A mulher foi suspeita de trair o marido, traz um sacrifício de cevada e tem a lei da Hagashá. Se aprende de Vehikrivá. Como é que Rabi Shimon pode aprender outra coisa de Vehikrivá? Explica Vehikrivá. Se a Torá quisesse dizer uma lei só, teria dito Vehikriv. Já íamos incluir a Minchá da Sotá. A Torá fala Vehikrivá, ela. Ela e não outra. Então a Torá veio limitar aqui, veio excluir Minchá de Sahi. Pergunta. O Maraita de Rabot Char Menachot, ou Leotzi Minchá de Sahi? Porque Rabbi Shimon inclui a Minchá do Goi e a Minchá da Mulher para a lei da Hagashá e exclui Minchá Nesachim. Por que não fala o contrário? Inclui Minchá Nesachim e exclui os outros. Por que não? Explica. Marbe ani shar menachot shebaot bigal atzma. Um caso normal do sacrifício de farinha, o sacrifício não depende de um sacrifício animal. Então esse é um caso comum. A Minchá do Goi ou da mulher não depende de um sacrifício animal. Então está incluído e tem a lei da Hagashá. O Motzeni Minchá Nesachim Shena ba bigal atzma. Eu excluo de reikrivá a Minchá Nesachim, porque é um sacrifício de farinha que depende de um sacrifício animal, veio acompanhar o sacrifício animal. É diferente, então, se diferencia também que não tem a Hagashá, foi excluído disso que a Torá fala, Vehikriva. Pergunta. Pelo Minchat Kohanim, o Minchat Kohen Mashiach, Baot Bigal Atzma. Sacrifício de farinha de um coelho comum ou do Kohen Gadol não depende de nenhum sacrifício animal. Então, Yachol Yud Telot Hagashá, será que existe a mitzvah da Hagashá? Tamud Omar fala Rabbi Shimon que não veigisha. Também falando ela e não outra. Esse veigisha quer dizer que a Minchá do Kohen não tem a lei da Hagashá. Assim fala Rabbi Shimon, mencionamos antes que está na cama de escute. Pergunta da Mibaela Legufa. Esse veigisha não está sobrando, veio falar a própria lei da Hagashá, veio inovar essa mitzvah de encostar a farinha no Mizbeach. Então, como é que Rabbi Shimon pode aprender alguma lei dessa palavra? De Teron da Gachá. Então ele explica. Veigish, veigisha. Se a Torá quisesse dizer só a lei da Hagashá, acredito veigish, já íamos entender. Torá fala veigisha, ela e não outra. Veio excluir esses casos da Minchá do Kohen, que não tem a lei da Hagashá. Pergunta. O Maraita de Rabot Shal Menachot, o Leotzi Minchá do Kohen, por que Rabbi Shimon inclui a Minchá do Goi e a Minchá da Mulher, que tem a lei da Hagashá, e exclui de Behigishá a Minchá do Kohen? Por que não fala o contrário, que a Minchá do Kohen tem a Hagashá, Minchá do Goi da Mulher não? Então, explica. Marbe ani, shal menachot, shesh mem laishim, obot bigal atzmam, vesh mem lakohanim. Fala Rabbi Shimon, resumindo todo esse assunto. Sacrifícios de Minchá comuns têm a lei da Hagashá. Então, o que define o sacrifício de Minchá comum? Yesh mehem laishim. Temos farinha que é queimada. É um sacrifício de farinha independente de um sacrifício animal. E parte da farinha é comido pelos Kohanim. O Shiraim, o resto é comido, o Kohen é sacrificado. Isso define um sacrifício de Minchá comum. Então, o Motzeni Shteh Alechem Velechem Apanim, Shem mehem laishim. Então, eu excluo os dois pães de Shavuot e os 12 pães do Shabbat, Shteh Alechem Velechem Apanim, porque não são sacrifícios de Minchá comuns, porque nada da farinha é queimada. Então, não tem a lei da Hagashá. Excluímos de Meele, como falou Rabbi Shimon. O Minchá Nesachim, Shena Ba Bigal Atzma. O sacrifício de farinha, que acompanha o sacrifício animal de Olá o Shlamim, também é diferente. Depende do sacrifício animal, foi excluído de Veikriva. Não tem a lei da Hagashá. O Minchá Kohanim, o Minchá Kohen Mashiach, Shemem Lakohanim, e excluímos também o sacrifício de farinha do Kohen ou do Kohen Gadol, não tem a lei da Hagashá, excluímos de Veikisha, conforme Rabbi Shimon, porque toda a farinha é queimada. Os Kohanim não comem o Shirai, não comem nenhum resto. Então, porque não tem resto. Então não tem a lei da Hagashá. Fala Breta algo de passagem. Veheri. Esse pasuk se refere a Minchat Marheshet. É um dos tipos de Minchat que a massa da Minchat é frita numa panela funda. Então eu falo Veheri. O Kohen tem que pegar o Kometz para sacrificar. Só o punhado. E a Korbeklin, sei que ele pode pegar de qualquer forma. Ele pode pegar também o Kometz com um utensílio. Tamando mar Veheri mimeno bekuntso. Temos um outro pasuk que diz que não. Veherim mimeno bekumtso, ele tem que pegar com a mão. Aqui a Torá fala só veherim, ele pega, e lá pega com a mão. Então temos uma gzera chamada palavra veherim, uma associação. Ma'arama amur le'alam bekumtso, avarama amur kan bekumtso. Assim como lá a Torá fala que ele tem que pegar com a mão, assim também com relação a qualquer sacrifício de minchá, que o Kohen pega o punhado, tem que pegar com a mão. Começamos com a Mishnah Matnit. Elu teonot nufa, vem teonot agachá. A Mishnah anterior mencionou casos que temos a mitzvah da Hagashá de encostar a farinha no Mizbeach e não temos a mitzvah da Tnufá. Aqui fala a Mishnah casos que temos a mitzvah da Tnufá e não da Hagashá. A mitzvah da Tnufá é que o Kohen e o dono do sacrifício, em um caso comum, fazem a movimentação do sacrifício. Vamos ver como essa movimentação é feita. Num caso normal, o Kohen e o dono fazem a movimentação juntos. Então esses são os casos que temos a mitzvah da movimentação, da trunfá, e não temos a mitzvah da hagashá. Luk shemen shel metzura ve'ashamo. A pessoa veio se purificar da impureza da lepra. Ele era um metzura, veio se purificar. Tem que trazer, entre outras coisas, um volume de azeite, um luk, e um asham, um sacrifício. Então, o azeite e o asham do leproso tem a mitzvah da movimentação e não tem a mitzvah da hagashá. Bikurim que deveria beleza ben Yaakov. Conforme a beleza ben Yaakov, também bikurim. As primeiras frutas das sete espécies que amadureceram no campo da pessoa. A pessoa tem que trazer para o Betamigdash. Conforme a beleza ben Yaakov, existe a mitzvah da movimentação. Vemurei chamei achid. Vechazeve shokshareim. O indivíduo se voluntaria a trazer o sacrifício de Shlamim. Então, existe a mitzvah de movimentar os emurim, as partes inteiras que vão ser queimadas no Mizbeach, o peito do animal e também a coxa. Echad anashim vechad nashim beYisrael velo beAcherim. Vamos ver, Agmará, o que significa essa frase. Não está claro. Aparentemente, o que a Mishnah veio dizer é tanto se um homem ou uma mulher do povo trouxeram os shlamim, existe a mitzvah da movimentação. Mas vamos ver, Agmará, que não é tão simples. Shteh Avechem na festa de Shavuot temos os dois pães acompanhados pelos dois carneiros, um chamet sibur, sacrifício de Shlamim públicos. Então, os dois pães e os dois carneiros tinham que ser movimentados. Quem está de você? Como é que se faz essa movimentação nesse caso? No teste alechem al gabe shnei kvasim, pegam os dois pães, colocam em cima dos dois carneiros, o maniach shtei edav lematam, e se coloca as mãos embaixo dos carneiros. Morich nevi, maleu morit. Então, se movimenta tudo isso para frente e para trás, para cima e para baixo. Shnimar asheru naf, asheru ram, como fala o pastor. Fala Mishnah, vamos entender melhor isso na Agmará. Trunfá e taba mizrach. Com relação à movimentação do sacrifício que a gente mencionou, era permitido fazer essa movimentação ou na parte oeste da Asana ou na parte leste. De Hagashá para Maharav. Já a mitzvah da Hagashá, de encostar a farinha na esquina do Mizbeach, era feita na parte oeste da Azara. Trunfot kodmot de Hagashá. Então a Mishnah já introduz o que vai ser dito na sequência. Tem situações que temos as duas mitzvot. Também a mitzvah de movimentar e também a mitzvah de Hagashá. Então, nesses casos, a movimentação é primeiro. Depois se encosta a farinha no Mizbeach. Então, Minchat Ta'omer e Minchat Knaot, Teonot Hagashá e Tnufá. O sacrifício de farinha de cevada no segundo dia de Pesach, Minchat Ta'omer, e a Minchat da Sotá tem a mitzvah da Hagashá e também da Tnufá, também em movimentação. Então, como a Mishnah disse, a Tnufá é feita primeiro, depois a Hagashá. Lechem Apanim e Minchat Nesachim em Teonot, lo Hagashá e lo Tnufá. Com relação aos 12 pães, lechem apanim, que os kohanim comiam no Shabbat, e o sacrifício de Minchat Nesachim, de farinha que acompanha o sacrifício animal, não tínhamos nem Hagashá, nem Tnufá. Rebishimo no meu fala Rebishimo. Shlosha minim teonim, shlosha mitzvot. Temos 3 sacrifícios e 3 mitzvot. Explica. Shtaim bekolachat ve'achat ve'shlishit en ba'em. Nesses 3 casos, temos 2 mitzvot e não temos uma terceira mitzvah. Explica. Velo, esses são os 3 sacrifícios que Rabbi Shimon se trata. Zivche shamei achit, ve zivche shamei tzibur, ve asham metzura. Um caso é que o indivíduo se voluntaria a trazer um sacrifício de shlamim, é shlamim particular dele, esse é um caso. O outro caso é o shlamim público, os 2 carneiros da festa de Shavuot. O terceiro caso é o sacrifício de Hashem do leproso, quando ele vem se purificar. Explica Rabbi Shimon. זבחי שם יחיד, טעונים שמיכה, חיים, ותנופה שחותים. Quando a pessoa se voluntaria a trazer o shlamim, temos duas mitzvot. Smicha, o dono tem que se apoiar na cabeça do animal antes do abate, e tnufa, depois do abate. Depois que o shlamim dele foi abatido, se faz a movimentação. Vem bem tnufa, chayim. A movimentação, nesse caso, não é feita enquanto o animal está vivo. Essa é a lei, no caso do shlamim, particular da pessoa, tem smicha antes do abate, depois do abate tem trunfa. Zivchei shalmet zibur. No caso do shlamim público, shalmet zibur de shavuot, teorim trunfa chaim veshchutim. A movimentação é feita antes do abate e também depois do abate. Vem bem smicha. E não se fazia smicha. Uma vez que esse shlamim é público, é do povo, ninguém se apoia na cabeça do animal. O sacrifício público não tem essa mitzvah da smicha. Veasham etzura. No caso do Hashem, do leproso que veio se purificar, Taon Smicha Vetnufa Chai Vetnufa Shachut. O leproso veio se purificar, trouxe o sacrifício de Hashem. Então ele tem que fazer Smicha, se apoiar na cabeça do animal. A movimentação é feita e depois o abate é feito. E não se faz nenhuma movimentação do abate. Fala o Natan Rabban de Israel. Veikri Votor Hashem Vetlog Hashemen. Benifotam Tnufa. Esse pasuk se refere à purificação do leproso do Metzorah. Ele vai trazer o sacrifício de Hashem e o volume de azeite. Benifotam Tnufa. E a movimentação vai ser feita com eles, no plural. Então fala, Breta, Melamete Teonim Tnufa Kechad. Que se vê esse plural, Benifotam, é que se faz a movimentação do animal, do sacrifício de Hashem, junto com o azeite. Pergunta predominante, Emeniv, Zebe, Atzmo, Vezebe, Atzmo, Yatsa. Da onde se vê que se a Tnufá foi feita separadamente? Primeiro movimentaram o azeite, depois o Hashem, ou vice-versa. Da onde se vê que isso valeu? Tamud Omar, Veikriv, Otor, Hashem. Veeniv. Aí falou, passou no singular, Veeniv. Uma fez a movimentação dele no singular. Aqui se vê que podemos fazer a movimentação primeiro de um e depois do outro. Podemos fazer a movimentação do Hashem e do azeite, juntos ou separados. Pergunta para Yachol, Aniv, Yachzor, Aniv. Talvez o que eu posso ver é outra coisa. Temos que fazer os dois tipos de trunfar. Movimentar tudo junto e depois um, depois o outro. Talvez é assim. Estamos numa trunfar, pelo outro trunfoto. Fala para aqui, fala trunfar, movimentação no singular. Uma movimentação é feita, não duas. Então, ou tudo junto, ou um depois do outro. Então, continuamos. Lifnei Hashem, Bamizrach. A Mishnah disse que com relação a essa mitzvah da Tnufa, a movimentação pode ser feita ou na parte oeste da Azara, ou na parte leste, do pátio do Beit HaMikdash. E o pasuk da Tnufa fala Lifnei Hashem, que a movimentação é feita na frente de Hashem. Então parece que na frente de Hashem se refere a toda a Azara, tanto na parte oeste ou parte leste. Então, Damat, Lifnei Hashem, Yachol Bamaarav. O problema é o seguinte, também no caso da Hagashah, a Torá fala Lifnei Hashem. E a Breita diz, talvez temos que fazer a Hagashah no oeste. Lifnei Hashem se refere ao oeste, porque o Kodesh HaKodashim estava no oeste, e lá estava a presença divina. Então, o que se vê é que na frente de Hashem, é o oeste. E a Torá fala, no caso, a Trunfá também na frente de Hashem. E a Mishnah diz que podemos fazer no leste. Uma contradição. Então, Amri respondeu. Hame mine mincha deikre hatat. Ve hatat teuna yesod. Ve keren drumit mizrachit. Lo haya lo yesod. Diferencia a Gemara entre Hagashah e Trunfá. Começando do caso da Hagashah. No caso da mitzvah de encostar a farinha no Mizbeach, a Torá fala duas coisas. Lifnei Hashem, na frente de Hashem, e também El Pnei Mizbeach, na frente do Mizbeach. Na frente do Mizbeach é o sul do Mizbeach, porque é onde a rampa estava. É a entrada do Mizbeach. Então, temos que encostar a farinha na parte sul do Mizbeach. Mas aonde? A Torá fala Lifnei Hashem, na frente de Hashem. Deve especificar mais. Ou isso se trata do oeste ou do leste. Então, ou vamos encostar na esquina sudoeste do Mizbeach ou na esquina sudeste do Mizbeach. Então, Fala a Gemara que temos que encostar na esquina sudoeste. Por quê? Porque a Torá associa entre a Minha e o Hatat. Fala que o sacrifício de farinha Kodesh Kodashim Hika Hatat. A Torá associa entre a Minha e o Hatat. No caso do Hatat, despejamos o resto do sangue do animal na base do Mizbeach, no Yesod, o degrau da parte de baixo, como vimos em Zvachim várias vezes. Não tinha base na parte leste do Mizbeach. Então, na esquina sudeste, não tinha base. Uma vez que a Torá associa entre a Minha e o Hatat, e no caso do Hatat não podíamos jogar o sangue na esquina sudeste, porque não tinha base, não tinha o degrau embaixo, podíamos jogar na esquina sudoeste. Então, também no caso da Minha, vamos encostar a farinha na esquina sudoeste. Porque a Torá associa entre a Minha e o Hatat. Então, assim como o Hatat precisa de base, assim a Minha precisa de base. Vamos encostar a farinha onde tem base embaixo. Não tinha base na esquina sudeste. Tinha base na esquina sudoeste. Então, quando a Torá fala, El Pnei Mizbeach, na frente do Mizbeach, encoste a farinha, é o sul. E Pnei Hashem, pode ser no oeste ou no leste. Ou sudeste ou sudoeste. Uma vez que a Torá associa entre a Minha e o Hatat, e o Hatat não podia ser jogado na esquina sudeste, porque não tinha base, o resto do sangue era jogado onde tinha base. Também no caso da Minha, damos prioridade à esquina sudoeste, e lá vai ser a Hagashá. Essa é a explicação do assunto da Hagashá no sudoeste. Mas Lifnei Hashem pode ser ou no oeste ou no leste. No caso da trufá, da movimentação, a Torá não fala El Pnei Mizbeach. Então, o Lifnei Hashem pode ser ou no oeste ou no leste, que podemos fazer a movimentação. No caso da Hagashá, que tem a ver com o altar, associamos a lei da Minha e a lei do Hatat, que o Hatat também tem a ver com o altar. Já no caso da movimentação, não tem nada a ver com o altar. Então, Lifnei Hashem pode ser ou no oeste ou no leste. Lifnei Hashem se refere a todo o pátio do Beit HaMikdash, toda a Hazara. Continua. Então, a Mishnah estava se tratando de vários casos que temos a mitzvah da movimentação e não temos a mitzvah da Hagashah. E a Mishnah disse, conforme Rabi Eliezer ben Yaakov, temos a mitzvah da movimentação no caso de Bikurim. Mas Rabi Eliezer ben Yaakov, de onde se vê que essa é a opinião de Rabi Eliezer ben Yaakov? Então ele fala, Breta, Velakach HaKohen, limita la Bikurim Shetelim Tnufa. Fala Ben Yaakov, esse pastor fala que o Kohen pega os Bikurim, isso inclui que ele tem que fazer a movimentação. Deveria Rabi Eliezer ben Yaakov. Mas também de Rabi Eliezer ben Yaakov. Por que Rabi Eliezer ben Yaakov disse isso? Então, Gamar Yad Yad Mishlamim, temos uma Gzerah Shavá, uma associação de Bikurim e Shlamim. Por quê? Temos a mesma palavra mão, Yad. No caso de Bikurim, a Torá fala miyadecha, mão. Também no caso do Shlamim, yadavte, viena. Então, associamos os dois, fala Rabi Eliezer ben Yaakov. Temos uma Gzerah Shavá. Viramos a página. Makan Kohen, Aflelan Kohen. Assim como no caso de Bikurim, o Kohen foi mencionado. Então, também no caso do Shlamim, precisamos do Kohen. Malelan Bealim, Afkan Bealim. Assim como lá no caso do Shlamim, o dono foi mencionado, aqui, assim também no caso de Bikurim, precisamos do dono. Então, nos dois casos, precisamos também do Kohen, também o dono, para fazer a movimentação. Keitzet, como é que isso é feito? Kohen Maniach Yadô, Tachad de Bealim, Umenif. O dono segura o sacrifício, ou Bikurim, o Kohen coloca a mão embaixo da mão do dono e eles fazem a movimentação juntos, para frente e para trás, para cima e para baixo. Então, pergunta, por que a Mishnah disse que isso é só a opinião de Rabi Eliezer ben Yaakov? Também Rabi Yudá sustenta que existe a mitzvah da Tnufá com relação a Bikurim. Então, fala, Rabi Yudá. Veinachto zutnufa. Esse veinachto de Bikurim se trata da tnufa, da movimentação. Pergunta Braita. Atomer zutnufa. O eno elanacha. Quem diz que isso se refere a tnufa? Talvez se refere a anacha. Inachto é que temos que colocar Bikurim no chão do Beit HaMikdash, próximo ao Mizbeach. Então explica. Keshomer veinicho are anacham. Já sabemos essa lei de colocar no chão. Bikurim, de Veinichon. המען אם יקיים וינחתו, זו תנופה. אם תאום וינחתו, פור אלימינטוריה, תן כסי תנופה, תן כסי פארה ביודע, כי הוא כהן ובמנטה, ביקורים שונטו קודון. את הפרגונת היא פורקי משתה נאום היסיר האופיניון של הביודע, ג'יס כי יש עשו האופיניון של הבלזר בן יעקב. אמר רבא, הוא אילו פתח בו כתוב תחילה. ומנחס פוסט של רבא, המשתה מיסיונו לבלזר בן יעקב, פורקי הפונצ'י של הבלזר בן יעקב, ואין שזנו פסוק. נספר מידיך, ואין שזו כי ואינחתו. תפוריס המשנה מניסיונו, כי ואין שזו האופיניון של רבי אליעזר בן יעקב. רבי נחמן בר יצחק אמר, הואיל ורב גוברי. כבר רבי נחמן בר יצחק אומר אותנו מוצ'יב. המשנה דאו פרידאג'י על רבי אליעזר בן יעקב, פורקי רבי אליעזר בן יעקב היה סביו מוינטו מוינטי ספציאום, ריצ'יה קולידאג'י כמו הגמרא פרי אותו לוגר, כי משנתו קו ונקי. וכי ג'יזיה, נו הרה מוינטו. מאז אני וריפיקה מוינטו, אין תוס ג'יפלה. Então, por isso a Mishnah deu prioridade em mencionar que essa opinião de Rebbe Eliezer ben Yaakov, porque ele tinha essa qualidade de verificar muito bem as coisas antes de chegar em conclusões. Kojo. Vemure shamei achid, vechazé vechok shalai. Echad anashim, be Israel, avalo be acheri. Uma frase que não dá para entender tão bem, usando a Gemara, mas a Mishnah diz com relação à pessoa que se voluntaria a trazer o sacrifício de Shlamim. Os emurim, partes internas, que vão ser queimadas, têm que ser movimentadas. Também o peito e a perna do animal, a coxa. E a Mishnah diz, tanto homens quanto mulheres, mas não outros. O que significa isso? Mai que ama. Amar a viúda, ahi que ama. Fala a vida isso que foi dito. Echad anashim, vechad nashim, korbanan taon tnufa. Tanto se um judeu ou uma judia trouxeram o Shlamim, existe a mitzvah da movimentação. Vetnufat smabe Yisrael, avalou bidenashim. Mas, somente o judeu participa da movimentação junto com o Kohen. A mulher não participa. Ou seja, se o homem trouxe o sacrifício de Shlamim, ele participa da movimentação junto com o Kohen. Se a mulher traz o Shlamim, então só o Kohen faz a movimentação. Também se um goi traz o shlamim, somente o Kohen faz a movimentação, como a gente já vê agora. Tanto o Rabanan falava, Bnei Israel menifim, venavde kuchavim menifim. Somente se o judeu traz o sacrifício de shlamim, ele faz a movimentação junto com o Kohen. Se o goi traz, o Kohen faz a movimentação sozinho. Bnei Israel menifim, venanoshim menifim. Somente o judeu participa da movimentação, a mulher não participa. אמר רב יוסף, הרב יוסף, מצינו שחלק הכתוב בין קורבן ישראל לקורבן עובדי כוכבים בקורבן נשים בסמיכה. כלומר, עושה על ידי הסמיכה. התורה דיפרנציה אינטר סקריפיסיו ג'י אומי ז'ודאו, כי תהיה מצד הסמיכה, הוא דונו תנקי סי אפויה נקבל סדו נימה אין שזו הבאץ'. סי המודל טרייס או גוי טרייס נא נוסיפה הסמיכה. התורה דיפרנציה אינטר סקריפיסיו ג'י ז'ודאו, אומי, e judeu uma judia ou um goi. Então, e a Holnachlok betnufa, será que a mesma diferenciação vai ser feita com relação a tnufa? Que somente o sacrifício de um judeu tem que ser movimentado, de uma mulher ou de um goi, não? Lo, para ver isso aqui não. Mali halak besmicha, shasmicha bebeali. Todo motivo que a Torá diferencia entre o sacrifício de um judeu ou de uma judia ou de um goi, é, com relação à lei da smicha, é porque a smicha depende do dono. O dono faz smicha, o dono se apoia na cabeça do animal. Aí, somente se é um homem judeu que ele faz a smicha, uma mulher ou um goi não. Nachlok betnufa, shatnufa bekoanim. Mas a movimentação não depende só do dono, também o Kohen participa da movimentação. Então, quando, em qualquer caso desses que a pessoa trouxe o shlamim, a movimentação vai ser feita pelo menos pelo Kohen. Então, em quem matamos do mar Bnei Israel? Então, fala Rabi Yossi. Se todos esses sacrifícios do Shlamim têm a Tnufá, por que a Torá fala Bnei Israel? O sacrifício dos filhos de Israel, no masculino. Então, Bnei Israel Menifim, Venom de Kuchavim Menifim. Então, Rabi Yossi diz, se é um filho de Israel, aí ele participa da movimentação com o Kohen. Mas se ele é goi, ele não participa. Não é filho de Israel. Bnei Yisrael Menifim, Venanashim Menifim. Se a mulher traz o sacrifício do Shlamim, ela não participa da movimentação, porque ela não é filho de Israel, ela é filha de Israel. Então, somente o coelho faz a movimentação se um goi ou mulher trouxeram os clamim. Se é um homem judeu, ele participa da trufa junto com o coelho. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver o significado dessa movimentação, dessa trufa, com mais novidades. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.